Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os afundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas empreender também não. Então, solta o play aí, acompanha a gente. Hoje, mais uma vez, aqui no nosso MesaCast, eu, Kelvin, estou com o Gui Cobra, nosso cientista psicanalista, Lúcio Cordeiro, nosso grande empreendedor. É, para a gente conversar hoje sobre um tema, vamos dizer assim, um tema que vem rondando as últimas semanas, um tema curioso, que é fidelidade à empresa, né, uma queda, uma suposta queda na fidelidade dos funcionários para com as empresas, ou, como eles têm chamado, um egoísmo com a carreira. Então, isso daí não é novo, vamos dizer assim, é um tema que é recorrente nos últimos anos, talvez, e foi acentuado pela pandemia. A gente vem conversando dos impactos aí nos últimos podcasts, como é impossível não mencionar, mas os impactos que a pandemia trouxe na vida dos colaboradores e afundadores de startups, né, no geral. Mas termos como job hopping, que acho que é o mais antigo aí do que a gente vê, que basicamente é uma definição de gente que salta de emprego a emprego, né, que todo mundo indica, né, tem um artigo, na público.pt, um site português falando sobre job hopping, né, falando sobre como, como o público mais jovem, né, a geração Z, principalmente entre 18 e 24 anos, muda de emprego, né, ali na Europa eles colocaram que a média de tempo desse público é de 3 meses, que me assustou bastante, mas é uma tendência. Depois, mais recentemente, a gente teve 2 artigos que também vão nesse sentido aí. Um é que saiu na nossa gloriosa Exame, que é basicamente sobre Lazy Job, né? Então, depois aí da moda do Quiet Quitting, a gente tem agora o Lazy Job. O que é mais legal ainda tudo é que todos esses termos todos em inglês, o que é muito bom, né? E agora também um outro artigo que saiu na BBC, que também inspira um pouco aí o nosso papo de hoje, é o porquê funcionários estão ficando egoístas e menos leais às empresas. Cada vez mais candidatos estão destacando suas qualidades pessoais acima das empresas em seus currículos. Basicamente, o artigo ele vai, né, para dar um resumo aqui antes de a gente começar a discussão, mas basicamente o artigo ele vai falando de como a transformação no mercado de trabalho, né, foi numa valorização pessoal das suas habilidades, então, né, ficou muito mais sobre suas qualidades e habilidades e competências, então, o que você fez na sua carreira, ao invés de aonde você trabalhou, né? Então construir um projeto X na empresa e não na empresa eu construí um projeto X, né? Onde a empresa tem um destaque maior do que o que você fez de fato ali, né? E isso tem levado a uma menor fidelidade, né, dos funcionários com a empresa. Todo nesse cenário, a gente vai abrir aqui a discussão, né, acho que a pergunta, né, que não quer calar é por quê? Por que que isso vem acontecendo? Existe um motivo, né? E daí deixo a palavra aí com Lúcio Cordeiro, se quiser começar. A bola tá com você aí, meu irmão. Ó, o Guinalta já levantou o braço aqui. Manda aí, o Guinalta. Não,
eu queria fazer um comentário antes da fala do Lúcio, que eu achei muito interessante uma coisa. Comentário de psicanalista bobão, tá? Tu falou assim, job hoping, né? E a pronúncia correta seria job hopping, eu acho, né? Porque hopping é pular, né? Hopping é pular e hoping é esperança. Aí eu achei muito interessante se fosse job hoping, tipo, esperança de um bom trabalho. Não, é hopping. Tipo assim, é legal essa contradição, né? Não é que os jovens hoje têm esperança de bom trabalho, eles querem fugir deles.
Talvez fujam por ter esperança, né? Talvez fujam por ter esperança. Sim, total.
Mas achei muito interessante essa ironia, tá ligado? Vai lá, Lúcio.
Não, mas, cara, como diria o nosso craque Daniel, mas acho que quem falou isso na real foi o ator como o Renan, que o sonho de todo profissional é abandonar a profissão, né? Então, nosso job hoping é hoping de não precisar trabalhar mais, assim, muito mais do que continuar hopping de um trabalho pro outro. Mas, cara, essa questão da fidelidade do trabalho é um negócio que sempre foi um conflito muito grande, né? Conflito é uma palavra forte, mas sempre foi uma dificuldade muito grande da minha família entender, por exemplo, a minha carreira, porque minha mãe foi professora de estado a vida inteira. Minha mãe formou na faculdade, entrou como professora no estado de Minas, foi professora no estado de Minas por 30 anos até aposentar. Carreira foi essa, assim, aí beleza. Biênio, quinquênio e tudo mais, mas são aquelas coisas ali por tempo de carreira, conquistas sindicais. Maravilha. Tive tios, sou de uma cidade industrial, né? Todo mundo aqui já cansou de me ouvir falando que eu sou de Ipatinga. Ipatinga é a cidade industrial, a cidade da Uzi Minas. E por muito tempo tive vários tios que entraram na Uzi Minas recém-formados no ensino médio, no ensino médio técnico, e ficaram na Uzi Minas por 30 anos até aposentar. Nenhum de nós tem a menor perspectiva de desenvolver uma carreira numa empresa ao longo de 30 anos. E aí, não é por uma escolha, óbvio, pode ser uma escolha pessoal, nossa, assim, não, quero um pouco mais de desafio, testar coisas diferentes. Pode, mas também tenho a insegurança que o ambiente de trabalho nos proporciona hoje em dia, assim. Não existe mais essa perspectiva, até pela questão de enfraquecimento dos sindicatos, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, que é inviável, a não ser que a gente entre. E aí entra a questão do sonho do concurseiro e tudo mais, estabilidade, mas não existe mais estabilidade hoje na iniciativa privada. Não tem a Duvido que algum dos nossos ouvintes tenha em algum momento imaginado assim, não, vou entrar como trainee na Nestlé e ficar até os 60 anos de idade na empresa. Quando a gente sabe, quando você passa ali dos 45, dos 40, 45, a gente começa a ver muito post sobre isso no LinkedIn, você já começa a ser considerado velho para o mercado de trabalho. 40 anos de idade, 45 anos de idade, você não tem mais vaga. Se você não chegou lá numa grande empresa, e chegar lá, vamos colocar, né? Você não virou diretor, VP, C-level e tudo mais, para que aí você ainda tem esse tempo de carreira, se você está ali numa média gerência, analista sênior, coordenador, gerente e tudo mais, deu 40, 40 e poucos, tem um moleque de 25 que aceita ganhar 20% do que você ganha, querendo teu pescoço e teu cargo. E a empresa não vai ter a empresa não vai ser fiel ao funcionário. Então, a nossa geração viu não a empresa sendo infiel com os nossos pais, beleza. Os nossos pais ainda foram uma geração que conseguiu fazer essa carreira longa em grandes empresas e aposentar no mesmo cargo, vai aposentar ali dentro da mesma empresa que entrou. Mas a gente viu os nossos chefes, a gente viu o pessoal que era coordenador, gerente, quando a gente era estagiário, que já estava 10, 15 anos na empresa, ser mandado embora, porque ficou caro, numa reestruturação qualquer. Então, assim, fidelidade por quê?
É, eu acho que tem vários componentes, na verdade, também dessa análise. É que o tempo dos nossos pais era uma outra economia, né? Era um outro estado de mundo, era uma outra noção de consumo, era um outro momento, né? É, existiam muitas ideologias que pautavam, assim, essa crença da fidelidade, essa crença da longevidade, do longo prazo. Era muito mais tomado, né? Muda o mundo, muda a economia, vem a internet, aumenta os caminhos da informação, as possibilidades que a internet também traz de contratar mais rápido, contratar à distância. Tudo isso aí foi reorganizando a sociedade para uma coisa muito mais rápida e utilitarista, né? Acho que esse é um ponto fundamental, assim. De tal forma que hoje a grande sensação que nós temos é que somos totalmente descartáveis, né? Esse é o grande mal-estar de uma geração, que é essa sensação de ser descartável. E aí me parece que, de alguma forma, essa geração nova, que é uma geração de nativos digitais, de uma geração que vem sendo bombardeada aí por influencers, né? E influências, não necessariamente que influencers tenham algo inteligente a dizer, mas muitas vezes a partir de um meme...
São influenciados por isso, né?
Mas muitas vezes a partir de um meme ou outro, a pessoa vai pesquisar alguma coisa e descobre alguma coisa. Isso também acontece, né? Sempre tem. E aí parece que essa geração resolveu se posicionar perante o mal-estar de ser descartável, de ser um objeto sobressalente, né? Isso aqui eu tô fabricando esse pensamento baseado na minha vivência clínica e na minha vivência nas empresas de tecnologia, né? Começaram a se posicionar, entendeu? Meio que dizer assim, cara, já que eu não tenho muito controle da tua decisão sobre mim e tudo mais, já que a vida passa, YOLO, né, como eles falam, you only live once, que é um meme, né, que essa geração vive muito, eu vou fazer o que eu quero, né? Mas isso também acontece porque essa nova geração, entendendo que não tem espaço pra nada, nem pra ter casa própria, nem nada, também tá tomando decisões diferentes, né? A ideia de ter uma família, de ter um filho, dois, a ideia de ter a dívida da casa própria, todas essas coisas estão virando meio que impossibilidades, né? E aí vem essa ideia, não, já que não dá pra ter nada, então vou viajar, vou... Sabe assim, parece, agora articulando aqui, parece também que isso é uma resposta a esse mal-estar dos tempos. Porque, porra, se a gente permanecesse na cabeça, na ideia, na ideologia da geração passada, sei lá, década de 80, 70, se a gente permanecesse com aquelas mesmas posturas no mundo de hoje, a gente ia ser um bando de ingênuo e otário, né? Todo lugar que a gente entra com a ideia de fidelidade. Não, vou ficar 20 anos, entrei em uma startup, vou ficar 20 anos. Esse pensamento tinha que evoluir, né?
Não, startup nem dura 20 anos, né?
Exato! esse é o ponto. E mesmo numa grande empresa bem estabelecida, sei lá, também, que nem o Lúcio falou, chega uma hora que tu vira de novo substituível por carne nova e barata, né? Então, assim...
Sim.
Essas matérias, elas revelam um grande mal-estar hoje.
Total.
Que é essa nova economia e tal.
Cara, eu lembro uma vez assim, tá? Eu ainda trabalhava na 99, então isso era 2014, comecinho 2015, sei lá. Mas eu lembro disso direitinho, tá? A Uber ainda não tinha entrado a Vera no Brasil, ainda não tava descendo porrete no táxi, então o taxista ainda tinha uma renda muito boa e muito acima da média do trabalhador padrão, né? E eu estava conversando com o taxista, batendo papo com ele, e o cara falou assim, perguntando o que eu trabalhava, né? Principalmente quando eu estava dentro do táxi, até para não atrapalhar muito a conversa, não falava que eu era da 99. Falava que eu trabalhava com tecnologia, trabalhava com consultoria, sempre falava alguma outra coisa. Mas eu lembro desse cara direitinho. O cara tinha sido gerente de produção de eventos na banco de talentos, assim, por anos, no primeiro momento ganhando bem pra caralho, assim, cara, ganhava 20, 25 pau por evento, aí caiu pra 20, caiu pra 18, caiu pra 16, caiu pra 14, quando quiseram me pagar 8 pau por mês pra me fuder o mês inteiro organizando um evento, eu falei assim, não vou, mas aí, tipo, Eu não topei, mas tinha um moleque ele falou até assim, tinha um moleque que tinha acabado de formar na SPM, que, porra, 8 pau pra ele, tava maravilhoso, ele ia se matar de trabalhar 80 horas por semana por 8 pau por mês, assim, tranquilaço, e eu não topava fazer aquilo. Aí peguei, juntei uma grana, comprei a licença do táxi, e tô aqui, tipo, tiro mais do que eu tava tirando com o evento, fazendo meu horário. Então, assim, a precarização do trabalho vai tornando inviável esse grau de fidelidade que as empresas esperam. Porque é o clássico relacionamento abusivo dentro da versão capitalista dele, né? Não que não seja tudo dentro do capitalismo, mas enfim. A empresa espera que você seja absurdamente fiel, absurdamente leal, absurdamente apaixonado, devotado para a empresa. Mas no primeiro momento que o chat GPT fizesse trabalho, com um grau de qualidade razoável, tchau. Ó, valeu, brother. Por que eu vou te pagar 25 mil reais por mês se um analista da SPM ganhando 5 pau e mais o chat GPT faz seu trabalho inteiro?
E digo mais, aí tem um, nesse ponto que você falou, eu quero acrescentar antes de evoluir aqui para um raciocínio mais completo. E digo mais, só a inteligência artificial, em algum momento, só substituirá o humano se for mais barato que o humano. Porque, assim, ainda existem serviços feitos por humanos que são mais baratos do que um SaaS, entendeu? Ou do que qualquer outra tecnologia. Assim, só pra colaborar aí com esse ponto, essa digressão nesse ponto aí. Mas uma coisa que eu fico pensando, cara, enquanto o Hugo falou, enquanto você falou também, é o quanto essa reclamação atual que vem, né, dos grandes gestores aí das empresas, né, das empresas em si, vamos colocar assim, entidade, empresas, né, o quanto veio do... foi um tiro no pé, né, no sentido que, assim, se a gente parar pra pensar historicamente, né, as empresas, elas sempre buscam uma questão que é aumento de produtividade e performance, né? Então, lá na geração dos nossos pais, os caras colocavam isso, né? Do tipo assim, pô, trabalhar na Uzi Minas é legal, tá ligado? Trabalhar na GM é legal, trabalhar na Ambev é legal, né? A gente tinha essas grandes marcas empregadoras como, tipo assim, porra, eu sou ex-Ambev, eu sou ex, sei lá o quê, tá ligado? E tinha esse rolê assim, então tinha esse negócio desse tesão do vestir a camisa, de ter no seu currículo um stamp ali, uma marca, né, da empresa que você passou, que você pertenceu. É muito doido isso, a empresa que você pertenceu, né, tipo assim, como se fosse uma família, uma máfia quase. E daí as empresas elas foram indo em um caminho que inicialmente parecia ser importante para elas, que foi o quê? Obviamente, qualificação da mão de obra, né? Então, tornar aquela mão de obra mais qualificada. E depois, o que eu acho que foi o maior tiro no pé foi a questão de inventar para a nossa geração aí, de pessoas que estão entre 28, 35, 38, por ali, né? Que é ter um propósito para trabalhar, tá ligado? Que eu acho que para mim ainda assim, né, sempre eu retomo nesse negócio do propósito, sobre como isso, cara, fudeu a empresa. Por que isso? Qual que é o propósito de você, sei lá, trabalhar na Uzi Minas, entendeu? Qual que é o propósito de você trabalhar na GM? Qual que é o propósito, entendeu? Tipo assim, né, acaba não tendo um propósito. Daí isso é tudo, né, forçado numa cultura empresarial, uma cultura ali que, né, que vai nisso aí. Do outro lado, o choque que isso causa é, né, além dessa questão do propósito, é instabilidade econômica. Que a própria startup é a representação, né, que o Hugo falou, né, trabalhar 20 anos numa startup. Startups não duram 20 anos. Startups foram feitas, né, de novo, estatisticamente, é o que a gente reforça aqui, estatisticamente, startup foi feita para dar errado. Entendeu? Ninguém começa uma startup, né, com, tipo assim, todo mundo começa, né, na verdade, com a startup com a esperança de virar um próximo bilionário, mas com a certeza que não vai virar, tá ligado? Ou, teoricamente, teria que ter essa certeza, tipo assim, teria que falar, tipo assim, é, realmente, eu não vou virar um bilionário aqui e tal. E essa instabilidade econômica, aliada a outra coisa, que eu acho que daí é toda essa conjuntura, aliada a uma gestão é uma gestão através do medo, né? Porque, assim, tipo, todo mundo chega e começa, tipo, né, que gestor nunca ameaçou ninguém, tipo, assim, é uma coisa super comum a gente ouvir sobre isso, né, levou exatamente a isso, né? Tipo assim, calma aí, eu agora sou uma mão de obra minimamente qualificada, tenho minhas habilidades e competências aqui, consigo agregar valor onde eu tô, eu tenho que ter um propósito pra trabalhar, o mercado é instável, meu chefe me ameaça, irmão, pau no cu, eu vou sair, tá ligado? Tchau, falou, eu vou pra onde tiver um lugar melhor, entendeu? Então é muito doido isso, né? Como o próprio sistema cobra um negócio que ele incentivou, né, de alguma maneira que acontecesse, assim. É muito louco isso. Isso pra mim é assim, vocês falando e eu tava assim, tipo, putz, desenhando aqui, escrevendo e tal. Fiquei, caralho, maluco, é mó loucura esse negócio, velho. Uma doideira. Mas parece que o Guinalta quer falar aí, que o Guinalta tá se coçando aqui.
Não, tô tranquilão, pô, adoro esses assuntos. Mas é isso. A gente tá aqui num bate-papo, brainstormando, pensando. E isso aqui também, o nosso podcast é um pouco de uma extrapolação do nosso cotidiano, assim, né? Eu sei que nós três estamos sempre tentando pensar criticamente os locais que a gente está envolvido no trabalho e tal. E realmente, assim, Kelvin, enquanto tu fala sobre... Eu acho que o pano de fundo da tua fala é sobre, pô, o tamanho da incoerência, né? Os caras botaram uma certa lógica na nossa cabeça essa lógica falha e inconsistente, começou a gerar incoerências e começou a dar pane. E a pane tá aí, né? Tipo assim, se teve um período que teve uma geração totalmente fiel, leal e engajada àquilo que eu chamei, né, da teologia do empreendedorismo.
Isso é teve uma...
Eu não, né? Outros, mas enfim, que a gente tava falando antes. Outros são totalmente, assim, refratários, né? Tem asco, repulsa essa ideia, né? Outro dia eu tava vendo um vídeo onde um professor comenta, assim, já não vou lembrar de onde é o professor tal, mas ele fala assim, né? A ideia do empreendedorismo foi uma das grandes soluções para essa questão capitalista de não conseguir dar conta de acolher a todos, né? Tipo assim, nem todos vão ter acesso a tudo. Mas aí essa ideia de que, não, se tu não tem acesso, tu pode criar o teu mundo, isso aí foi a... Puta, salvou muita coisa desse sistema, né? E aí essa ideia ela vai se refinando nessas outras ideias, que nem tu falou, como a ideia de propósito, né? Só que a ideia de propósito em si, ela carrega também uma outra ideia que é propósito é um trabalho que seja bom para os outros, bom para ti, que mude o mundo, que melhore o mundo. Realmente não vai encontrar propósito numa mineradora que explora, extrai e fode.
Tem todo esse impacto mundo, ambiental, né? E tal. Num mundo que tá cada vez mais quente, como diria a Krenak, a gente vai morrer que nem lesma no sol, no asfalto, né?
Exato, cara. Então, assim, é muito...
É isso, gente. Quem nunca acordou e falou assim, nossa, meu propósito de vida é ser um vilão do Capitão Planeta?
Não, então, assim, ao passo que dentro das nossas casas, nos colégios católicos, enfim, que aí a classe média é criada, né? Tem esse conceito de vamos ajudar a mudar o mundo, salvar o planeta, cuidar das plantas. Chega no mercado de trabalho e é totalmente corrompido de um jeito muito sutil, né? Não, olha, o que a gente está fazendo aqui, a gente está aumentando, talvez a gente esteja contribuindo para o aquecimento global, mas pelo menos estamos gerando empregos, né? Fica sim, né? A pessoa fica maluca nisso, né, cara? E não à toa que também tem mais um artigo, porra, mas aí eu não salvei pra referenciar aqui, mas vou botar aqui mesmo, porque, enfim, são pessoas normais falando, e pessoas normais falam sem referência às vezes, que tem uma galera que tá querendo trabalhos que não toquem nesses pontos, assim. Eu acho que tu falou disso, né, o lazy job e tal.
Exato.
São Aliás, trabalhos...
Um parênteses, você falou sobre os influenciadores. O Lazy Job surgiu como conceito por causa de uma influenciadora no TikTok, Lazy Job Girl, alguma coisa assim.
Sim. Então assim, pô, como é que não ia dar nó na cabeça de uma geração, né? É toda essa contradição. Mas claro que ia dar. Agora eles estão tentando criar suas respostas, né? A gente tá tendo uma crise das instituições também, né? Tipo assim, tá, não, a instituição do Seja Fiel ao Trabalho morreu. Essa morreu. Mas o que vai nos salvar, né? Isso tudo me assusta, honestamente, tá? Porque, apesar dessas críticas que a gente faz a essa ética do trabalho do passado, tinha um componente muito fundamental nessa ética do passado, que era um certo compromisso e profissionalismo, assim, tipo... E aí eu trago uma metáfora, né? Eu fico mais tranquilo em entrar no avião sabendo que o piloto é alguém, assim, mais old school, sabe? Essa nossa nova geração, assim, é difícil saber, assim, se tem tanto compromisso, tanta ética. Não tô dizendo que não tem, mas fica essa noção, né? Vocês entendem meu ponto? Entendem uma coisa bem polêmica aqui, eu sei. Sim. Mas, não, mas eu digo... O que, que vai ser no futuro? Que... Os profissionais vão ser comprometidos? Não vão? Qual que é?
O meu ponto sobre isso, eu acho que tem uma linha bem tênue entre duas coisas. Que é assim, o trabalho, ele vai existir independente do sistema que a gente for viver. Uhum. O trabalho, assim, esse é um ponto. Fazer o que você não gosta de fazer, vulgo trabalho... existiu, existirá pra gente viver em sociedade. Entendeu?
Sim.
Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Lá, sei lá, no feudalismo, a galera trabalhava. No mercantilismo, a galera trabalhava. No capitalismo, a galera trabalha.
No comunismo e no... No socialismo, o pessoal trabalhava também. Exato.
Não, trabalhava exato. E trabalha, né? Na Coreia do Norte a galera trabalha, na China a galera trabalha. Entendeu?
Em Cuba
a galera trabalha. Então, assim, né? Então, assim, no Brasil, esse país super socialista, agora aí com o Lula, trabalha também, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer.
A Revolução Comunista veio dia 1º de janeiro e eu ainda estou trabalhando, né?
Exato. Então, assim, daí vamos lá. O que eu acho, então, assim, que existe essa linha tênue, que a nova geração também existe, assim, acho que a crítica à nova geração e à nossa geração, muitas vezes, é exatamente isso. É do tipo assim, trabalho existe e existirá, e existiu. O trabalho é uma coisa. Agora, obviamente que o que influencia a questão do seu comprometimento com o trabalho, né, não tem que ser o propósito em si, um propósito de mudança, melhoria, etc e tal. É muito difícil você se sentir comprometido numa empresa onde você é pouco valorizado, né? E eu digo valorizado financeiramente, entendeu? Onde cada vez mais o nível de exploração é maior, né? Onde, tipo assim, putz, é difícil, cara. É difícil, entendeu? E é por isso, onde você... Cara, eu vou dizer mais aqui, ó. Muitas empresas têm como política interna um aumento delimitado. Então tem aí consultorias de RH, Towers, sei lá o que mais, etc e tal, que tem solto aquelas coisas, aqueles planos de RH e tal, que sugere a questão lá de salários, aumentos de 25% para uma promoção de salário. Enquanto já tem estudos, que eu vou referenciar também aqui, sem saber o negócio, como já diria o Hugo, mas depois eu tento procurar e deixo o link aí, mas tem estudos que mostram que se você mudar de emprego, o seu salário aumenta 40%. Então, a incongruência é muito louca de você cobrar a fidelidade do trabalho, onde se eu mudar, eu ganho mais. E se eu ficar, eu ganho menos, mesmo sendo promovido. Então, é muito doido. Então, assim, vamos lá. Aí, voltando à questão da fidelidade, a nossa geração e as gerações futuras, né, com esse lazy work, etc e tal, é o que eu vejo muita gente comentando, assim, nesses posts quando sai, é tipo assim, né, salário mínimo, trabalho mínimo, entendeu? É tipo isso. E daí essa crise que você fala, né, essa crise institucional da empresa, ela obviamente leva uma outra, as outras instituições, é o que você falou assim, ué, calma aí, se eu tô passando por uma crise institucional da relação minha com a empresa, né, eu não ganho dinheiro suficiente nem pra mim. Eu tenho que viver com os meus pais muitas vezes. Ou tenho que viver em república. Quando eu quero sair da casa dos meus pais, eu tenho que dividir, né?
República não. Co-living.
Co-living, é. Eu tenho que sair da casa dos meus pais, porque, porra, né? Eu quero sair, quero ter minha intimidade, quero ter minha liberdade. Mas eu também não consigo ter ela por completo. Eu tenho que dividir isso com algum amigo, eu tenho que dividir isso com alguém, etc e tal. Porra, cada vez mais é comum eu ver gente da nossa idade, eu tô com 36, vocês também estão aí, né, mais ao redor desse negócio, indo morar com amigos. Tá ligado? Se não tá casado, não tá constituindo numa família, vamos dizer assim, tá indo viver com amigos, entendeu? Porque realmente, por vezes, não consegue bancar sozinho, tá ligado? Uma casa. E principalmente quando a gente tá falando em capital, São Paulo, etc e tal, que os preços são, né, totalmente estratosféricos, absurdos, tem meme pra caralho sobre esse negócio. E daí também não tem jeito dessa crise não levar pra uma outra crise, que é isso, né? Não ganho dinheiro, tem que ficar. E como é que eu vou construir uma família? Como é que eu vou ter filho nesse sistema, entendeu? Que também leva nessa reflexão. Tem outros fatores que vão juntar nisso, obviamente, tem a questão, né, enfim, tem questões sociais que vão além da questão da relação de trabalho, mas as instituições viram todas realmente, né, ficam todas em crise. Me assusta? Cara, eu acho que a gente, infelizmente, está na geração do ponto de inflexão da história, assim, tá ligado? É um negócio que eu tava conversando com um amigo meu ontem sobre isso daí, que é tipo assim... Ah, cara, isso daí vai durar mais uns 20, 30, talvez 50 anos. Mas é toda a nossa vida, tá ligado? Pra história não é nada. Pra história não é nada, tá ligado? A história vai olhar pra isso aqui. Ah, foram só 50 anos, mano, essa crise institucional, tá ligado? Tipo, daqui a 300, 400, 500, os caras falam assim. Ah, eram só 50 anos, mas é toda a nossa vida, tá ligado? Que é isso, a gente teve a sorte ou o azar de viver essa história aí, tá ligado? Nesse ponto de inflexão, onde a gente vai pro Mad Max ou a gente vai pra, tipo, uma utopia distópica boa, que eu não sei, que eu nunca tenho, tá ligado?
Cara, como diria Lenin, tem décadas em que não acontecem nada e tem semanas em que acontecem décadas. infelizmente, a gente caiu nas décadas que parecem que vão acontecer milênios. E eu não aguento mais viver um momento histórico, assim. Eu tava muito bem naquela vida pré-2001, quando, pô, beleza, fim da história, acabou, o capitalismo venceu e tudo mais. Cara, beleza, foda-se. Eu era uma criança feliz, sem preocupações. Eu sabia que ia me fuder no futuro, mas eu tava tranquilo. Porra, de 2001 pra frente, a gente não teve um ano de sossego.
Não. É, assim, né? América Latina dos anos 90 pra frente. Na verdade, assim, América Latina dos, puta, sei lá, das ditaduras pra frente só foi caos, né? 73 pra frente, 64 no Brasil, Chile 73, Argentina um pouco mais depois ali. Mano, a gente só foi ali, ó, desgraça ali. Dali pra frente foi só. E é isso, né? Coincidentemente ou não, essa né? Guerra Fria ali. Mó doideira, mano. Mó doideira.
Mas esse ponto aí que tu traz, Kelvin, que a gente tá debatendo sobre. Tipo assim, ah, cara, ferrou, né? Ferrou. É. Isso aí é um negócio que eu fico muito pensativo, assim, porque... Porque o que é o futuro, né? De fato, não podemos comprar casa, não podemos ter mais nada, vivemos em constante estado de precariedade, né? Parcelando tudo. Isso tem seus efeitos no campo do trabalho, né? E uma das grandes, hoje uma coisa que eu vejo muito é que tem uma galera que tá assumindo, uma geração que tá assumindo a liderança, rapaziada aí nos seus 40, 50, né, tá agora sentando na cadeira da liderança e não sabe o que fazer com a rapaziada dos seus 20, e quem tá mediando é a rapaziada dos seus 30. Tu vê que diálogo infernal, né, divisões de mundo, assim, é... Isso é uma coisa que é legal de pensar, né? Por isso que vem tentativas loucas, né? Tipo, salário emocional, demissão humanizada, humilhação humanizada. Tudo isso é uma tentativa de dialogar, né?
Total.
Cara, como é que vamos dialogar com esses caras? Quem sabe se a gente humanizar, quem sabe se a gente... work-life, né? Todos esses conceitinhos, eles são tentativas de dialogar com essa rapaziada, né? Eu acho. Não é só... Porque assim, tu usar o conceito de work-life balance com alguém que, sei lá, dos anos 80, mas, foda isso aí, irmão, é baixa cabeça trabalha. Então parece que é tentar dialogar com essa nova geração, dizer, olha, tudo que vocês sentem, a gente reconhece, tem até nomes. Estamos te acolhendo, mas sigam trabalhando aí, né? Tipo, estamos tentando. Sim. Então, cara, e aí, né?
Então, esse é o desafio
dos gestores modernos, né? Falar todas essas línguas.
Não, e é isso, mas aí é o quê? Daí, pra voltar no tópico, eu acho que é exatamente isso, a questão do trabalho. O trabalho existe, gente. Então a gente tem que saber diferenciar exatamente isso, do que o trabalho, de enxergar o trabalho de uma forma mais pragmática, né? Do tipo assim, trabalho existe. Pronto, acabou, gente. Se amanhã virar a Ursal virar realidade, né? Virar a União das Repúblicas Soviéticas da América Latina, entendeu? Isso aqui amanhã virou, pá, a China comprou todo mundo, China virou a bandeira aí e tal, não sei o quê. Vai, virou. Mas a gente vai continuar trabalhando, galera. É isso, tá ligado? Num cenário com não exploração. E talvez isso mude. Talvez a questão da fidelidade ao trabalho, essas coisas, etc e tal, talvez isso mude, tá ligado? A grande questão é exatamente o que você falou. Eu também tenho, assim, e o papo que eu tenho com pessoas mais novas vai um pouco nesse sentido, assim. Pra que as pessoas consigam enxergar um pouco de maneira um pouco mais pragmática o trabalho. Do tipo assim, eu não tô pedindo amor. Eu não tô pedindo que você, né, fique aqui amando o que você tá fazendo. Aliás, eu, assim, eu também odeio o que eu tô fazendo muitas vezes. Tipo assim, eu não gosto, tá ligado? Só que é isso, tá ligado? Tipo assim, só que é o que tem que ser feito agora. E beleza, se você quiser trocar porque é melhor, ganha mais, vai lá, tá ligado? Tipo assim, é isso. Não vou também ficar te prometendo. Também é isso, acho que esse é a grande real do negócio, né? É tipo, como me comunico de uma maneira pragmática, real com alguém, sem fazer juros de amor, mas tendo um acordo de realidade, tá ligado? Por que isso? Porque eu acho que esse é o ponto, Hugo. Agora que você tá falando e eu tô brisando aqui falando também, é isso. Acho que talvez a questão do propósito, amor à camisa, etc e tal, é um compromisso cheio de romancismo e de promessas e juras de amor que acabam se quebrando, né? tipo, de um lado ou de outro, eles acabam se quebrando. Então, ah, eu quero o seu amor, entendeu? Mas eu não te entrego acolhimento, eu não te entrego, sei lá, né? Eu não te entrego um ambiente onde você vai poder ser você mesmo. É uma, a primeira coisa que eu falo quando eu dou um treinamento pra alguém, eu falo assim, ah, cara, aqui não é um lugar pra você ser você mesmo. Tipo assim, a primeira coisa que eu falo, tipo assim, você não vai conseguir ser você mesmo aqui.
Só um comentário, eu faço uma piada com meus amigos, né? Quando eles, sei lá, estão num date, conhecem uma garota nova, eu falo assim, ó, dica número um pra dar certo esse possível date, relacionamento, cara.
Não seja você mesmo.
Não seja.
Agora, pô, tu é psicólogo, cara. Ah, pois é, irmão, a verdade dói.
Exato, exatamente.
E eu tô te falando isso como amigo, porque eu conheço quem você é, então seja outra pessoa.
Ah, é. Uma brincadeira, tá, galera? Seja sempre não, você mesmo.
Num relacionamento, eu também, num relacionamento eu vou nessa via aí de seja você mesmo. Num relacionamento com a empresa, eu já chego pra primeira. É uma das primeiras coisas que eu falo pra pessoa assim: não dá pra você ser você mesmo. Você vai ter que ser uma simulação de alguém que esperam que você seja, tá ligado? Que é um pouco o que a gente falou no episódio passado de empregabilidade, né? Tipo assim, pra você passar no processo seletivo, você não pode ser você mesmo. Você não pode chegar e falar assim, pô, não, eu não trabalharia 10 horas no negócio. Você tem que falar, não, porra, não, quero trabalhar muito. Nossa, adoro aqui essa empresa. Meu Deus, meu sonho. Sempre foi meu sonho trabalhar aqui. Entendeu? Uhum. Enfim, é isso, cara. É uma doideira. E daí eu acho que fica aí até uma pauta interessante pra gente discutir em algum momento aí. Até se alguém da geração Z escuta a gente e queira participar, contrapondo tudo que a gente tá falando aqui, o próximo podia ser sobre geração Z, que eu acho que é interessantíssimo esse tópico aí também.
Se tivermos nossos ouvintes da geração Z, por favor, enviar mensagens falando que querem participar e que estão disponíveis pra gravar com a gente.
E falar que a gente tá tudo velho, ranzinza, e que vocês gostam de trabalhar mesmo e que a gente quer trouxa.
É. Ou trazer um pesquisador, uma pesquisadora também ia ser legal.
Seria bom.
Mas... Ah, ia falar um negócio. Ah, uma coisa, um ponto. Esse episódio tô vendo que vai ser uma brisação sem fim, né? Mas tudo bem, às vezes tem que ser assim mesmo. É, a gente fala muito assim, ah, porque a empresa, como se fosse um ser, né? Eu fico imaginando um prédio voador, assim, com pernas e braços da empresa. Mas a gente esquece, né, que a empresa, na verdade, essa coisa, são pessoas, né? As pessoas da empresa, as pessoas que estão no lugar de comando, as pessoas que detêm algum tipo de meio de produção, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala empresa, a gente está dizendo assim, aqueles que, imbuídos de um certo pensamento, de um momento histórico, de uma ideologia, tocam o negócio, né? Quando a gente fala, uma empresa não quer se relacionar contigo, quer dizer, uma empresa quer se relacionar contigo, é o ato falho. Porque na verdade ela não quer, né? As pessoas que estão ali, na verdade, não querem se relacionar contigo. Elas querem só o teu trabalho, tua mão de obra. Às vezes acontece ter um encontro, um relacionamento, afinal são seres humanos, mas... Em última instância, acho que o lugar da empresa é o lugar dos jogos de poder e interesse, né, cara? Então, uma coisa que às vezes eu falo, eu vejo pessoas sofrendo no seu trabalho, porque não foram correspondidas no seu romantismo, eu digo assim, olha, percebe que do teu lado tu tá nesse romance, e percebe que no final, assim, teu trabalho contribui para que, sei lá, a empresa lucre mais, e desse lucro que vem o teu salário, a relação é essa, sabe? Pode trabalhar a partir disso e entender que cada movimento que tu fizer para tentar crescer ou não, ele vai ser só considerado bom ou ruim na medida que contribui para o interesse maior. Agora, achar que tu faz isso e aí vão olhar e ver que tu é bom, que tu é dedicado, que tu tem bons valores, isso não interessa, né? O que interessa é que boi que tu tá engordando, né? E se for o boi dele, melhor ainda, né? Então...
E eu acho que é exatamente isso. E daí é que eu acho que vem o ponto de você, sabendo disso, tendo uma clara. Tendo isso consciente, tendo isso claro pra você, é aí que você começa a ter um leverage de saber da sua importância, né, dentro do sistema. Que às vezes é muito pouco importante, e daí, tipo, você tem que, pô, eu tenho que aumentar minha relevância dentro do sistema aqui pra poder exigir uma melhor condição, tá ligado? E esse é um ponto, eu acho que assim, a galera às vezes fica tão puta de estar sendo explorada, e eu concordo 100% com isso, que pega e é o negócio, joga tudo pra cima e fala, foda-se. É o tipo meme lá, tá ligado? Tipo, ah, é, mano, foda-se, vou jogar tudo pra cima. Depois, tipo, não, puta, não posso, tenho boletos, tá ligado? Tipo assim, é meio que isso, só que daí, obviamente, num trabalho cada vez mais precarizado em muitas instâncias, né? Principalmente onde tem mão de obra menos qualificada, isso fica acentuado demais, cara, tá ligado? Eu participo lá de alguns fóruns, né? Que a gente tá falando aqui num recorte, né? Startups e tal, mas eu participo de alguns fóruns ali onde eu vejo muita gente, tipo assim, com empregos menos, com mão de obra menos qualificada, né? Tendem a ser menos qualificados, tipo, motoboy, vendedor de loja e etc e tal, com os mesmos problemas, mano. Com os mesmos problemas, tá ligado? Exatamente as mesmas reclamações. Que essa geração que é um pouco mais nova e talvez um pouco mais antenada no negócio, né, que tem essa descrença sistêmica e fala assim, foda-se então, mano, vou ficar aqui mesmo. Né? Que também tem aquele reflexo daquele aumento da geração, que também é sempre polêmico na América Latina isso, né? Aumento da geração, nem trabalha e nem estuda, tá ligado? Fica fazendo porra nenhuma, não sei o quê, que é uma crítica geracional também. Mas, de novo, reflexo da crise institucional causada pelas próprias instituições, vulgo UG aí que disse teologia empreendedora, né? Que essa... Mano, isso eu achei demais. Teologia empreendedora, eu vou até tatuar isso daí, muito bom. E é isso, cara. É uma doideira, maluco. É uma doideira.
Cara, mas é um pouco disso, né? No final das contas, até pegando o ponto do UG, de que, tipo, a empresa não é... Não, o prédio não tem perna, né? Por mais que a gente fale de personalidade jurídica, em teoria, a empresa não é uma pessoa. Mas, no final das contas, esse processo de personificação, de antropomorfização, vamos colocar assim, né? Da empresa, de ter uma cultura própria, de ter um nome próprio, de ter uma estrutura, uma personalidade, uma cultura... Tudo isso acaba fortalecendo essa questão da relação que a gente deveria ter com a empresa, como se de fato existisse alguém ali que... Alguém, né? Uma instituição que merece ser amada, idolatrada, que merece ser respeitada de alguma forma, além do respeito que você tem ao contrato de trabalho, né? Como se você devesse algo a mais à empresa, além das horas que ela está comprando do seu dia. Porque, no final das contas, é esse o ponto, gente. Todo trabalho é uma troca comercial de horas de trabalho por salário. Nada mais do que isso. Então, falta relembrar essa visão, né? De que, no final das contas, o que a gente está vendendo é o nosso tempo livre. E por isso, não é pauta da discussão, né? Mas na Alemanha, na Suécia, o imposto de renda é progressivo e em determinados níveis ele chega a 40%, 50%, 60% da renda naquele nível, para a pessoa parar para perceber que, assim, cara, a partir de um certo nível de renda, não é possível que faça sentido para você continuar vendendo a tua hora por tão menos assim, já que você vai ser... já que você tá sendo taxado no excesso. Então, venda menos hora e aproveita mais o teu tempo livre, né?
Faz total sentido. Mas, mano, agora sim, acho que esse episódio aí, a gente chegando aqui nos 45 já quase, pra gente descer para um campo mais prático, vamos dizer assim, né? Depois de toda essa divagação sobre lazy work, lazy jobs, job hopping e fidelidade, né? Vamos dividir em dois tipos de dicas diferentes, né? Dicas para gestores, a fundadores aí, a founders, né? Para lidar com esse cenário, né? Então, qual que é a dica que seria que vocês dariam para empreendedores, né, nesse cenário? E, de novo, qual que seria a dica para funcionários aí, dentre essas coisas ali, como vocês sumarizariam dicas ali para esses dois públicos distintos? E daí, tá com vocês aí a bola agora.
E tu também vai ter que dar os teus exemplos, cara. Também é gestor.
Passei a bola, blá, blá, blá. Já era.
Dicas de puta. Lúcio, manda ver, cara. Tu já tivesse o quê? 15 startups? Fala aí, cara.
Tô na quarta. Cara, eu acho que o primeiro ponto e... Acho que o primeiro ponto, de modo geral, do ser gestor e tudo mais, é lembrar que, cara, não tem por que você esperar que teus funcionários vistam a camisa da empresa. Se você quer sentimento de dono, você tem que dar participação. Se teu funcionário não tem um centavo de participação da empresa, ele não tem por que ser cobrado de ter sensação de dono, de ter postura de dono, o que quer que seja. E mesmo assim, vamos combinar que a maioria dos pacotes Stock Option nada mais são do que bônus glorificado. Então, assim, se a pessoa não tem de fato e isso eu falo por todas as experiências que eu tive em startup, de ver uma galera que fundou a empresa, participou do começo ali e tal, a empresa foi vendida e a galera recebeu um joinha e um convite pra festa de comemoração. E foi isso, assim, pô, bacana, vai lá, show de bola, gente. Foi isso. Então, acho que o principal ponto pro gestor lembrar é isso, cara. Teu funcionário tá ali pra... Você tem direito a ocupar o momento combinado do horário de trabalho da tua equipe. Não imagina... Não, acho que o principal erro de qualquer gestor é imaginar que você pode criar um ambiente onde as pessoas vão querer trabalhar mais sem a devida recompensa por isso. Cara, isso é só comportamento abusivo. Tipo, joga limpo com o time e fala assim, ó, o que eu posso pagar nesse momento? É isso. E vambora. Se você encontrou algo melhor pra você, que faça mais sentido e que vai te remunerar mais, meu amigo, vai com Deus. Fico muito feliz por você. Espero que em algum momento eu consiga te trazer de volta com o salário que você merece. E bola pra frente.
É, concordo. Acho que essa é uma boa dica. Gestor, não seja alienado. Não pense com ideais. Pense com realidade. A pessoa que tá ali quer pagar as contas. E se ela por algum acaso mostrar o desejo demais, ou você explora ela, ou você dá uma participação. Mas pro funcionário, a dica que eu dou é tenha um compromisso claro com a realidade, né? Tenha um compromisso claro com a realidade. E baseie-se por evidências concretas da realidade, né? Não se baseie em promessas. Você vai... Não, enquanto não tiver nada assinado, enquanto não tiver um papel, não tiver uma formalização, não. Vai, baseie-se na realidade que esse é um caminho excelente, né? Quando tu tem esse compromisso com a tua realidade, sem as expectativas de que alguém lá em cima vai ver, vai reconhecer, não, né? E... Seguindo também uma dica que a gente já... Nos anos que a gente faz esse podcast, um ou dois ou três, sei lá, a gente sempre fala, né? Tem uma rede de relacionamentos, tem uma comunidade, tem uma rede de apoio. Isso aí é fundamental, né? Isso aí é fundamental. Pra mim, quanto mais expande, melhor. E muitas vezes o perigo é o quê? É aquele funcionário que se isola em função desse amor e dessa crença, né? Total, não, eu tenho total. Tudo que eu preciso aqui nessa empresa. Não, amigo, não tem. Não viaja, né? A minha dica fundamental é essa. No final, a dica para os dois é essa, né? Atenham-se à realidade. Total, porque o que total. A gente mais vê nesse ecossistema é uma galera que parece que está num lucid dream, né? Um sonho lúcido, assim. É, e não, cara. Não. A realidade é que pessoas têm realidades econômicas diferenciadas, objetivos diferenciados. Se a gente conseguir conciliar um pouco dos interesses, show de bola.
Total, total. Acho que é, assim... Do meu lado aqui, já que o Gui, né, falou que eu também teria que dar minhas dicas e falar sobre isso. Cara, eu acho que assim, acrescentando um pouco nos dois pontos aí, nos pontos que tanto o Lúcio quanto o Gui trouxeram, eu acho que o gestor, ele tem que ter em mente o papel dele, e o papel dele é simples, e tão simples quanto ser um diminuidor de estresse no processo. Esse é o seu papel. Um gestor tem esse papel. Cara, quando eu aprendi isso, isso facilitou muito a minha vida. E facilitou muito também a vida de quem eu estava gerindo ali, né, das pessoas ao redor. Como que você diminui o estresse, né? Primeiro que é assumindo a sua responsabilidade, e você assume a sua responsabilidade respondendo 3 perguntas que todo funcionário tem que saber a resposta. Que é: o que fazer, como fazer e por que fazer. Se algum funcionário não sabe essas 3 perguntas, ele tem um estresse, ele tem um fator de estresse, né, de não se saber ali o que está acontecendo, e você é o responsável, você gestor é responsável. E daí o que e o como, muitas vezes eles são bem pragmáticos, né? É tipo assim, você tem que fazer tal coisa, e como você faz isso é fazendo, né, isso, aquilo. O porquê, eu acho que é onde o gestor se perde. Que é onde entra o propósito, onde o cara começa a florear as coisas e etc e tal. E daí eu vou para o que o Hugo falou. Realidade. Muitas vezes o porquê é porque precisa ser feito. Entendeu? É tipo assim, além de gestor, às vezes, eu às vezes também sou professor de jiu-jitsu, instrutor de jiu-jitsu. E daí é o que muitas vezes eu falo para os meus alunos, assim. O cara pergunta, por que eu tenho que aprender a fazer esse rolamento ou fazer isso, assim? Porque sim. Tipo, é meio que base, assim, pra depois outros movimentos mais complexos você vai aprender lá na frente. Mas agora é só faz esse negócio 100 vezes, tá ligado? E é isso. É o pacto com a realidade. Já pro colaborador, na minha posição de colaborador, eu acho que a primeira dica é o que eu falei antes ali, né? Nunca seja você mesmo. Seja sempre o simulacro do que a empresa espera que você seja. Tipo assim, às vezes isso pode ser doloroso de alguma maneira, mas é o que vai garantir a sua sobrevivência ali dentro desse ambiente, né? Depois disso saiba o quanto você colabora para que a empresa rode. Então assim, o quanto o meu trabalho aqui agrega nessa empresa, né? Isso tudo faz com que também você tenha consciência do quão substituível você é ou não para a empresa, né? Então assim, simulacro, o que você agrega ou não, o quão você é substituível ou não, sabendo que você é substituível, né? Sabendo disso. E daí volta no outro ponto, que também eu falei no ponto da entregabilidade, que é faça e procure entrevistas sempre. Sempre. Esteja sempre ativo. Que é esse lance que o Hugo fala da comunidade, etc e tal, né? De sempre estar falando, não sei o quê, com as pessoas, né? Tendo esse apoio, né, maior, vamos dizer assim, de maior número de pessoas possíveis, que também significa você fazer entrevistas e conhecer novas startups, e conhecer novos lugares, e conhecer novas empresas, e enfim, meter a cara mesmo, porque, de novo, né, comprovado estatisticamente que a chance de você se valorizar é mudar de emprego, sempre dentro da nossa bolha, falando de mão de obra um pouco mais qualificada, etc e tal, e caso você não tenha uma mão de obra qualificada, qualifique-se. Acho que esse é um ponto, né? Que é um negócio que, de novo, que eu falei no empregabilidade, que é estude, faça uma faculdade, entendeu? Que além de garantir para você networking, também te vai garantir um stamp de, né, tem um curso superior e tal, que ajuda demais na contratação em startups e em qualquer outro emprego também que você queira almejar ali. E bem, essas são os meus conjuntos de dicas aí. O Guinalta, você desmutou o microfone aí pra falar, fazer uma colaboração?
Não, eu só ia complementar a tua fala, a coisa da comunidade é manter, ser visto, né? Só sim. Isso, seja visto. Não se deixe isolar nesse mundo do trabalho. Mas é isso, eu acho que falei tudo hoje aqui já, acho que a gente tá se caminhando pro fechamento, né? E tu ia dizer, considerações finais!
Exatamente, o Guinalta me pegou aqui no pulo do gato, que é considerações finais, agora aí com o Guinalta e Lúcio Cordeiro, pra gente caminhar depois dessas dicas gloriosas de grandes afundadores aqui.
Considerações finais, que eu ia te dizer... Esse episódio, pra mim, teve um gostinho diferente, assim, um gostinho de mal-estar, porque a gente fala daquela fronteira da realidade do mundo, né? Que, tipo assim, velho, tamo ferrado. Total. Então, total. O que fazer, né? Acho que esse
Esse mal-estar vai até motivar a gente a criar mais e mais episódios tentando debater um pouco e inventar coisas diferentes, né?
Uhum.
Mas queria dizer pros ouvintes que não desanimem, né? O objetivo disso aqui não é ser uma ode ao pessimismo, mas é, de novo, manter o pé na realidade para a partir dela criar possibilidades reais e interessantes para uma vida boa. E, às vezes, uma vida que não precisa ser tão com propósito, né? Pode ser meio sem sentido, mas divertido, né? É isso, é nóis.
Eu queria falar uma coisa assim, ó. Eu, ao contrário do Hug, acredito, ao contrário, assim, não complementando, mas no sentido contrário do negócio, eu não acho que é uma ódio ao pessimismo e tamo fudido. Eu acho que, assim, acho que a constatação de sim, estamos fudido, mas existe uma salvação, não no sentido heróico, mas é que existe saídas, né? Eu acho que esse episódio, muito mais do que a constatação da realidade, estamos fodidos, sim, estamos fodidos, há saídas, né? Há possibilidades de, mano, um caminho melhor, tá ligado? E eu acho que é isso, acho que já dando minha contribuição aqui, só em complementando o que o Hugo falou, é isso, a gente tem saídas e se organizando e organizando-se, né, com comunidade, tudo isso que a gente vem reforçando. Aliás, esse podcast, o movimento, entre aspas, dos afundadores, é sobre isso. É sobre, ó, tamo todo mundo fudido, mas, mano, tamo todo mundo fudido junto e junto a gente consegue se organizar e ter uma saída pra essa angústia aí, né, que essa realidade sistêmica vem trazendo pra gente. Eu acho que é isso. E aí, o Lúcio Cordeiro pra encerrar.
Cara, eu acho que eu concordo com... mais com o Kelvin do que com o Hugo. Não acho que a gente é uma ode ao pessimismo, mas a gente sempre fortalece a questão do realismo, né? Acho que não dá pra... Cara, a gente nunca vendeu o sonho, assim, nossa, não, você vai empreender e vai ficar milionário. Montar uma empresa é fácil, tá tudo... Tipo, a gente não é aquele cachorrinho no meme com um cafezinho na sala pegando fogo e fala, não, tá tudo bem. Cara, não é... Não é assim, a porra da sala tá pegando fogo. Então, dá seus pulos. E o nosso ponto é sempre trazer essa visão do dar seus pulos. Tanto pro nosso ouvinte, como profissional, como trabalhador, como proletário, que todos somos, quanto nosso ouvinte que quer empreender, que quer abrir alguma empresa, mas sempre lembrando que, assim, a chance de você dar muito certo e aí dar certo dentro do capitalismo é mudar de classe social e deixar de ser proletário, virar proprietário de meio de produção, virar capitalista, a chance é ínfima, a chance é mínima. Então, o nosso ponto é sempre lembre que estamos todos muito mais perto do desemprego ou da carteira assinada ou do bico, do trabalho informal, do que de ser o Zuckerberg vivendo de renda. Então, é esse o ponto, assim. E de tudo isso, leia o manual do proletário do Capirotinho, que nasceu na mesma cidade. Não sei se ele nasceu lá em Ipatinga, mas ele mora em Ipatinga, minha gloriosa cidade. E se você ler todo o livro dele, claramente é um reflexo de quem, se não se fudeu muito na Uzi Minas, viu a família inteira se fudendo na usina. Então, leve isso como... Leve o manual do proletário como algo para o futuro, assim. Como você consegue ser um profissional que se respeite mais, que é acho, o ponto principal.
É isso, galera. É isso. Abemos episódio, então. Gente, obrigado para quem escutou até aqui. Para quem escutou até aqui, por favor, sigam aí o Gui Cobra no Instagram, Lúcio Cordeiro no Instagram. Siga a página do Afundadores no Instagram e no LinkedIn. A gente está sempre presente lá, fazendo posts, compartilhando. Também no Twitter, que agora não é Twitter mais, é o X, o X. Então segue lá a gente também. E a gente sempre vai compartilhando nossos pensamentos lá, nossas coisas por lá. E é isso, muito obrigado, valeu demais, falou!
Valeu, pessoal, até o próximo episódio.
Valeu!